Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca de um jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima.
Eu sou o Thiago Teodoro e para você seguir a gente nas redes sociais somos @podcastestamosbem no Instagram e @estamosbempod no Twitter.
Graças a Deus, é segunda-feira!
Bom dia, povo!
Bom dia, galera!
Acorda, menina!
Vamos que vamos, mais uma semana pra gente fazer as coisas melhores.
Pra fazer as coisas melhores, pra começar o dia bem. E tava comentando aqui, eu falei, acorda, menina, vai ter o novo louro, né?
Ai, gente, eu vi esse bafo, mas podia ser um outro animal, né?
Você acha que devia trocar o mascote?
Eu acho que podia ser, tipo, um novo, sabe assim... Não um novo louro. O novo louro é muito estranho, né? Faz, sei lá, uma arara agora.
Mas o Bozo trocava toda hora. O Bozo trocava.
Mas ele
o patati patatá
morreu,
troca.
Né?
É, não sei.
Tem uma história trágica por trás, entendeu?
É, isso é. Eu tava achando... Teve essa conversa lá no nosso grupo do PicPay.
Isso,
aliás, se vocês querem participar do nosso grupo do PicPay, procure Estamos Bem lá. É uma
participar
turma legal.
Participar de discussões importantes como essa. O que
a
você
sucessão
acha
do louro?
Do louro?
Eu acho que é uma homenagem. Acho que a Ana Maria está viva e merece uma companhia. Eu acho que se ela quer um novo louro, que seja feita à vontade dela. Então, vamos de novo louro. O que importa é a Ana feliz agora também, né? E acho que eles vão fazer de uma forma bem bonita. Se eles fizerem mesmo, se confirmar, acho que vai ser bem legal.
Não, eu acho que ela precisa da companhia. Eu acho que faz falta ali na troca. Eu só sugiro que seja, sei lá, um tucano. Tucano não, né?
Ai, não, pelo amor de...
Uma arara, sabe?
Outras aves, uma estrela.
Outras aves, né?
Uma estrela.
Um avestruz bem grande, assim.
Um girassol, uma estrela, outras coisas. Tucano não, hein, Ana? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Um
girassol misturado. Ô, turma, o negócio é o seguinte. Você que ouve esse podcast aqui, a gente está disponível no Spotify de graça. De grátis. Graça, de graça.
Sem pagar.
Sem pagar, é só assinar a gente lá, começar a seguir o Estamos Bem no Spotify para receber as notificações. Tá cheio de foto e aplicativo no celular? Baixa
quem
o Spotify
nunca?
Lite, meu filho. É levinho e você continua acompanhando a gente. Não é mesmo, Bárbara dos Anjos?
É isso mesmo, gente. Tá lá e o Spotify, pra baixar o aplicativo, tanto light quanto normal, não paga nada. Você assina, procura Estamos Bem, dá ali um ticar em seguir e aí você recebe os nossos programas. Um avisinho do programa que tá no ar já primeiro, antes de todo mundo. Porque como o Thiago sempre fala aqui, Dantinhas, que nos edita, é muito eficaz. E às vezes o programa já está no ar no domingo à noite. Aí você pode ver ali depois da formação do Paredão... Escutar o Estamos Bem para relaxar.
Muito que bem. A gente está falando de... Olha, eu vou te dizer, mas é um novo campeão de casos esse programa, gente.
Que bom, porque é um assunto tão gostoso, um assunto tão, né, leve até, né? Assim, eu entendo que é muito, tem muitas complexidades e camadas, mas é um assunto positivo, é isso que eu queria dizer.
Positivo. Ah, complicado? Complicado, mas positivo, né? A gente está falando sobre se apaixonar no programa de hoje. Alô, você que está ouvindo Love Songs, você que está chorando e não é correspondido, você que está naqueles primeiros 12 meses de amor louco, mesmo na quarentena, a gente está falando desse momento da nossa vida, aquela hora que a perna dá aquela bambeada, que a gente não quer comer, não quer fazer mais nada, só quer viver em função daquele boy, daquela menina, de quem quiser, de quem você se apaixonar, é a paixão.
É, então, é importante a gente falar aqui que no episódio 27, lá na primeira temporada, a gente recebeu nosso grande amigo Felipe Cruz no programa Aquele sobre Relacionamento Amoroso. Então fica a dica também para escutar esse. Mas lá naquele a gente discutiu os relacionamentos longos, a troca de um casal, né? Os problemas, os dilemas. Aqui a gente tá falando desse momentinho inicial, né, Ti?
Sim, é o comecinho de tudo. E aí eu queria começar com uma... Eu assisti um vídeo muito interessante. Eu adoro esse canal no YouTube, gente. Chama Neurovox, que é do professor Pedro Calabres, que aliás é um gato, meu Deus. Ele é doutor em ciências pelo Laboratório de Neurociências da Unifesp, a Federal aqui de São Paulo, e é diretor do Neurovox, que é um projeto, é um canal. Ele fala sobre todos os assuntos, muitos assuntos sobre os quais a gente fala aqui também. E ele traz uma análise sobre esse momento da paixão, né? Que ele diz que, de acordo com estudos mais recentes, é um período que dura 12, 18 meses, né? que a paixão acaba, o amor segue, ele faz uma relação da paixão com outros fenômenos que acontecem na nossa mente, no nosso corpo, né? Ele equivale quase a paixão a uma doença, a um distúrbio, porque é realmente um estado de exceção, é um lugar em que a gente fica meio sem noção das coisas. É muito gostoso, mas realmente a gente fica meio perdidão, né?
Mas é super interessante porque realmente, né, a gente tá falando aqui de uma parte realmente científica, biológica, porque os hormônios envolvidos, ativados, acho que tu botou até isso aqui na pauta, né?
Botei.
Que os hormônios ativados quando a gente tá apaixonado, que são a ocitocina e a vasopressina, são os hormônios que estão associados ao apego. Mas a ocitocina está associada ao prazer, que é o prazer da droga também, por exemplo.
Exatamente, né? Exatamente. E esses dois hormônios atuam não só na questão do apego, que é aquela história da conexão, que é o grude. Sabe quando a gente conhece alguém que fica aquele grude? Você não sai de perto da pessoa.
Não dá pra dividir quem é quem.
É, não, você parece tudo, todo mundo parece a mesma pessoa. Eles
isso
também
quando é correspondido, né, gente?
Ele faz essa consideração é muito importante, porque a gente tá falando aqui de paixão correspondida, né? Porque quando não é correspondida, opa, gatilho pessoal, gatilho, aí é muito mais difícil, né?
Apaga que é gatilho. Não, mas é importante falar isso, porque às vezes, assim, a pessoa que está apaixonada, ela tem esses hormônios ativados e a outra pessoa não tem, e aí, cara... Dá ruim.
Aí é difícil. E esses dois hormônios também são responsáveis pela aquela sensação, aquela preferência que a gente tem por aquela pessoa específica, né? Que é quase uma obsessão mesmo. Ele vai associar, inclusive, a paixão à obsessão. E aí ele diz que durante a paixão a gente está totalmente conectado àquela pessoa e a gente acha que só existe ela e daí... Ele sugere que pode vir essa ideia, essa sensação que a gente tem quando tá apaixonado, de que aquele serzinho, aquela fofurinha, aquela pessoa que a gente não vive sem, é insubstituível. Porque, de verdade, todo mundo é substituível, né?
Ah, é, claro, né? A gente vai aprendendo com a vida, eu acho, com os relacionamentos, que a gente acaba tendo consciência, é meio fica apagadinho lá no fundo, mas depois que a gente já teve vários relacionamentos, já tomou um pé na bunda, já se apaixonou, se desapaixonou, quando se apaixona de novo, a gente sabe. Tem outras pessoas no mundo. A gente quer esquecer esse pensamento, mas com a experiência, a gente lembra, né? Que tudo bem, tem vida. A gente pode curtir esse momento, que tem coisas muito legais, né? De curtir esses primeiros momentos de um relacionamento, de alta conexão. E, cara, essa pessoa é incrível, me faz feliz em todos os aspectos. Mas a gente já começa a entender que é uma fase.
Eu adoro, eu sou muito feliz no meu relacionamento hoje, um relacionamento estável, cheio de amor, cheio de tudo, mas aquela fasezinha do começo, eu adoro, fica aquela loucura, eu acho muito emocionante, muito instigante, mas aquilo tem curto prazo, né, porque é muito desgastante também, né?
Eu sou uma pessoa que não sou movida muito a paixões,
não
assim,
é mesmo,
radicais,
né?
Nesse caso, o Thiago, a gente é bem separado, eu não vejo a hora de chegar lá no momento da sorte do amor tranquilo, sabe? Eu sou muito feliz. Eu acho que mesmo no relacionamento longo, né, que eu tô casada com o filho e tal, tem momentos de baixa e tem momentos de paixão de novo. Isso
tem
que é legal.
Mesmo. É
eu e o Marcos, a gente tava comentando esses dias, até no começo do ano que a gente viajou, saiu aqui de casa depois de um ano, ele me olhou e disse, nossa, parece que eu tô totalmente apaixonado de novo, sabe?
Então, acontece. Assim,
mesmo num relacionamento estável, com muito amor, respeito, conexão, e às vezes não tanto fogo como naquele primeiro
Sim.
ano, voltam esses picos e é muito legal. E ao mesmo tempo tem várias outras coisas. Tu já parece que quando tu não está tão apaixonado, porque estar apaixonado também é isso, né? É o olhar totalmente no outro, né?
Sim.
É aquela coisa do cupido, né? Da lenda do cupido, que ele te flecha em direção a outra pessoa. E aí tu para um pouco de olhar pra gente, pra si. É fácil,
pra si,
gente.
E pro resto da vida, né?
E pro
trabalho,
resto do mundo,
família,
assim,
amigo.
Eu, a gente sabe, quando a gente tem aquele chefe que era solteiro e que só vivia pro trabalho que rola, que daqui a pouco o cara se apaixona, a gente vê que o cara tá saindo mais cedo, tá implicando menos com teus relatórios, com teus PowerPoints, com tuas apresentações.
Arruma uma vida, né?
Já aconteceu com todo mundo isso. E a gente mesmo, né? Às vezes os amigos reclamam que a pessoa deu uma desaparecida. É chato, mas é normal. Mas o que eu acho legal é que depois que passa essa fase da paixão, por que eu gosto mais da fase do amor? É que parece que a gente volta a olhar também mais pra gente. É muito sim, comum. Não.
A fase do amor é bem mais legal. A fase do amor é bem mais legal. Mas tem excitação do começo, eu acho muito interessante. Aquele fogo. Mas, gente, olha, não, tô de boa, viu? Tô da boa mesmo.
Não, é que eu acho que tem esse momento da paixão que fica, a gente fica sem ver, a gente fica paixão cega, como se fala, que a gente fica muito voltado às necessidades, a satisfazer o outro. Porque o outro feliz também é nosso combustível, né?
Sim, sim. É parte do mecanismo, das coisas que agem na nossa cabeça, fazem a gente se comportar dessa forma.
Que é a questão da obsessão que tu falou, né?
O Pedro também explica que quando a gente tá apaixonado, baixa os nossos níveis de serotonina, né? E em uma outra condição, ele vai comparando a paixão com várias condições mentais, né? E ele diz que uma outra condição mental em que os níveis de serotonina baixam é a do transtorno obsessivo compulsivo. E aí eu acho que a gente entra pro gancho para comparar a paixão com essas características de obsessão e compulsão, né?
E aí, por isso que é importante a gente fazer essa diferença entre a paixão correspondida e da paixão não correspondida, né? Porque todas essas coisas acontecem também quando a paixão não é correspondida, e aí fica muito autodestrutivo. Porque é maravilhoso quando tu tem o teu objeto de desejo, também, tu também é objeto de desejo do teu objeto de desejo. Deu pra entender?
Sim, tá todo mundo jogando o mesmo jogo, você não tá sozinho,
porque tu tá olhando totalmente pra uma pessoa, teu foco tá totalmente nela, mas o foco dela tá totalmente em ti. Então um tá tentando fazer o outro muito feliz. Agora, quando tu não tem essa troca, quando é uma paixão não correspondida, tu só joga energia, só joga obsessão, só bota, deposita todas as tuas expectativas, felicidades naquela pessoa, e não recebe nada em troca.
Nossa, é o pior lugar para se estar, porque é terrível. A pessoa não te dá bola, né? Nossa, é muito triste.
E assim, a minha sensação quando eu lembro é uma sensação de droga mesmo, sabe? Assim, de tudo, quando tu tá com aquela pessoa, a noite foi incrível, vocês curtiram, tu tava no auge, aí a pessoa vai embora e, sei lá, não te liga por 3 dias, desaparece, tu tá ali, né? Pra ela, tu é só mais um, talvez, sei lá. E aí,
exato. Sofre de abstinência da pessoa.
Exatamente. Eu lembro de uma sensação assim, tipo, cara, eu tava tão feliz e eufórica ontem do lado dele. Acordei hoje, ele foi embora e eu não sei quando é que eu vou ver de novo. E aí é um processo assim de, né, de abstinência pesados.
Não, é complicado. Quando a gente fala que paixão também se parece com obsessão. Porque a obsessão é caracterizada pelas ideias invasivas. Eu achei essa ideia muito curiosa, porque quando a gente tá apaixonado, a pessoa continua entrando na sua cabeça, mesmo que você não queira. Então você tá lá, benzinho, tá ouvindo a gente agora, dirigindo. Você tá dirigindo, vem assim o Arthur na sua cabeça. Você vai tomar banho, vem o Arthur na sua cabeça. Você vai comer, vem o Arthur na sua cabeça. Você não tem o poder de tirar aquela pessoa da sua mente, né? Ela entra, ela invade, ela fica dentro de você o tempo todo. Gente, falando assim, parece uma loucura, mas tô falando isso de forma totalmente positiva, né? Que é você passar o dia todo pensando na pessoa.
Uma risada, né? Às vezes tu lembra daquela pessoa que tu ama e dá um quentinho no coração, que tu tá apaixonado, dá um quentinho no coração, né? Tu lembra do sorriso da pessoa, tu lembra do quente, do calor, e aí é gostoso, né?
Não tô falando que é uma coisa ruim, é uma coisa gostosa, faz parte, né?
Só que tem uma coisa nessa fase da paixão, que geralmente é dos relacionamentos que ainda não tem essa segurança que a gente falou, do relacionamento sério, que são as dúvidas, né? Eu acho que é uma coisa que me incomoda muito. Nossa, nessa fase da paixão. Tu não tem certeza de nada, e eu quando eu navego, né, Libriana, quando eu navego na dúvida, eu não sou minha melhor versão. Pra dizer assim, bem diretamente. Então, assim, tu não sabe se a pessoa te quer o tanto que tu quer. Tu não sabe se a pessoa tá gostando. Tu não sabe como ela reage. Tu não sabe o que aquela cara daquela pessoa quer dizer. Aí chega aquele momento que tu fica com os teus amigos durante 3 horas na mesa do bar. Saudades, mesa do bar.
Delícia.
Discutindo uma frase, uma mensagem que ela mandou pelo WhatsApp. Um emoji que a pessoa mandou, né? Isso também é aquela coisa do obsessivo, né? Às vezes o cara só mandou, tipo...
não, o cara tá ocupado. Falou, beleza, já te ligo.
Ou não,
e não liga,
liga
mais,
né?
Esqueceu, pois
mas às vezes o cara realmente não tá afim, mas algumas vezes o cara tá só, tipo, também na dele ainda, testando o terreno, e aí isso gera uma conversa sem fim, né, sem fim.
Aí acontece uma coisa muito interessante, que é, durante o estado de paixão, A gente tem uma inibição do pré-frontal. Pré-frontal, essa parte aqui da frente do nosso cérebro, é aquela parte que freia os nossos desejos e é a parte que pensa nas consequências do que a gente vai fazer. Quando a gente está apaixonado, o pré-frontal dorme, galera. O pré-frontal não funciona, né? O Pedro, inclusive, compara um estado de bebedeira, porque a bebida alcoólica gera o mesmo efeito, né?
Maravilhoso.
Te tira a racionalidade. Então você fica totalmente doidona, né? Você não consegue raciocinar. Consegui falar essa palavra.
É, eu que sou uma pessoa nessas horas que eu tendo a ser mais racional, eu sou a pessoa que sempre aconselho os meus amigos, as minhas amigas, a tipo, vai. Eu nem sempre eu consigo ir.
Eu falo, vai.
Fala o quê?
Nem sempre, eu falo vai, mas nem sempre é bom ir, gente. Tem esse problema.
Não, eu falo vai e eu acho que a maioria das vezes é bom. A gente pode até sofrer depois, mas a gente não fica na dúvida do ter feito ou não. Ai, será que eu vou morar com ele? Ai, vai. Será que ele tá me chamando pra ir pra viajar com ele por uma semana? Ai, mas a gente tá ficando há um mês. Ai, vai. Não, qualquer
pra
coisa que
mim,
volta.
Pra mim, nesses casos, vale a máxima da grande filósofa do Brasil, Pablo Vittar. Melhor se arrepender do que passar vontade, entendeu?
É, vai. Então.
Vai, eu vou lá e faço. Às vezes dá ruim, mas eu vou lá e faço.
Ah, ele me ligou agora, é sábado à noite, é só um disque foda. Será que eu vou? Ai, vai. Pelo menos você vai transar, sabe? Ai, mas será que eu vou? Vai, não.
Agora, amiga, é o que a gente fala aqui, né? Vai, vai. Existe o risco de você se machucar lá na frente? Existe.
Muito
porque você
grande.
Pode se envolver.
Eu acho que a gente tem que estar preparado pra isso também. Mas quando vai chegando essa idade mais avançada, que Thiago e eu estamos...
Fale por você, não tô sabendo disso não. Eu tô aqui novinha.
A gente vai entendendo. A gente vai entendendo que faz parte da vida. E que a gente sobrevive. Porque é difícil, a gente tem aquele programa, aquele sobre pé na bunda, né, gente? Escutem.
Sim.
É difícil não ser correspondido, né? A gente sofre e tal. Mas também ter esses momentos bons, de total entrega, também são muito gostosos e fazem parte da vida, né, Ti?
Fazem igual. E se você viver o tempo todo... E a gente não tá aqui romantizando a paixão, não, galera. Quem tá acompanhando o programa desde o começo sabe que a gente disse que é uma fase, que faz parte, que a gente vive isso quando começa um relacionamento, né? Que tem as suas questões. Mas se a gente viver o tempo todo pensando que vai dar errado, é muito chata a vida, né? Porque é sempre 50%. É sempre 50% de dar certo ou de dar errado. A não ser que já deu errado antes, você vai insistir no erro. Aí
às
também...
vezes vai virando 75% de chance de dar errado. 85%. 90%, deu errado. Pronto, próximo.
Mas essa racionalização que a gente tá fazendo aqui agora, essa discussão, ela é totalmente pós-paixão. Porque durante a paixão, a gente perde total a capacidade de frear desejo, de frear impulso, de enxergar as consequências das ações. Então a gente faz loucura, a gente compra 300 buquês de rosa. Eu sempre lembro a história da Alcione. Essa história da Alcione é tão maravilhosa. Tem uma entrevista dela, tem uns 10 anos já, que ela fala, ah, eu sou apaixonada, eu amo, blá, blá, blá. Que ela pegou um helicóptero e jogou pétalas de rosa do helicóptero pro cara, entendeu?
Alcione?
Sério? Eu amo essa entrevista.
Gente, que maravilhoso.
A gente fica louco mesmo, a gente fica sem pensar, a gente só quer a pessoa. Faz parte desse processo aí, de se apaixonar, né?
É, tem uma coisa curiosa, assim, que às vezes a gente pensa que eu, quando eu tô muito apaixonada, assim, nesse momento, às vezes eu parece que eu sou outra pessoa, assim, né? Assim.
Exato.
Eu fico sem fome, né? Eu fico mais, assim, não sei se é insegura, mas mais preocupada com o que o outro pensa. Só que a gente também, não é que tu é outra pessoa, tu também é essa pessoa. Essa pessoa também faz parte de quem tu é, né? Então tu tem que alimentar essa pessoa também, né? Essa parte de ti.
É, e faz parte. Ou uma outra coisa, desse aspecto biológico, desse estado delicioso de paixão, é que os níveis de cortisol se elevam muito. Então, vem sintomas de euforia, de ansiedade, de insegurança. Você, de fato, tem grande chance de perder a fome, né? De perder o sono, que são respostas para situações estressantes. Aquilo é muito novo, você tá conhecendo uma pessoa nova, você tá agitado, seu coração tá batendo mais forte. E aí o cortisol aumenta, e aí vem as consequências de situação de estresse. Quantas vezes a gente não tá estressado, aí em casa, com trabalho, perde a fome, perde sono. A paixão, nesse aspecto, se assemelha a uma situação de estresse. Eu acho que um pouco é uma situação de estresse, né? Vai dar certo, não vai dar certo, vou ficar com ele, não vou ficar com ele. é um lugar gostoso e difícil de estar. Mas o bom é que a gente não tá pensando muito nessa hora. Então tudo é lindo, né? A pessoa é linda. É. Tudo que a pessoa faz é lindo. A pessoa faz uma... Eu me lembro que eu tinha apaixonado por um ex meu. Fez uma comida horrorosa. A gente foi jantar. Ai, que delícia. Que maravilhosa essa lasanha. Uma lasanha terrível. Tudo queimada. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso.
E eu acho que também tem a coisa da descoberta do outro, né? De entrar no universo de uma outra pessoa. Quando tu tá encantado, tu começa a descobrir aquela pessoa e tu acha tudo legal. Porque tu tá com esse olhar da paixão, né? Então tu olha, ah, ele tá tentando cozinhar. Olha que lindo.
Ai, que fofo. Ai, amiga, você não sabe, ele fez uma comida pra mim, eu fui lá jantar na casa dele. É. O que eu vou te dizer, eu tô aí alguns anos fora do mercado já, tá bem em exceção, viu? Que a galera tava bem, bem, como é que chama? Bem relaxada, né? Não fazia um jantar, não saía, não conversava mais. Aff.
No começo de uma relação, nesse momento de paixão, a gente conhece pouco do outro. E a gente também, o outro, e tanto o outro quanto a gente, tá querendo mostrar o nosso melhor lado, né, Ti? Então, a grande coisa também da paixão durar
tem
esse...
Tem propaganda e marketing, aí tem propaganda e marketing.
Tem propaganda de marketing. Então, assim... Esse período aí também, dos 12, 18 meses, também, além da gente começar, a lente da paixão vai saindo, a outra pessoa também tá dando tempo da pessoa mostrar quem ela é mais, assim, né? Assim, tipo, tu não consegue segurar defeitos muito tempo.
Tem os sinais, eu sou da teoria que tem os sinais. Tem algumas coisas que a gente vê de cara nas pessoas, e também em estado de paixão, como a nossa racionalidade tá em baixa, a gente tá pensando um pouco, a gente fala, ah, isso aí não é nada, bobagem, não vai dar em nada, e vai aparecer depois, tá? No seu marido, na sua mulher, vai tá lá, você viu no começo, você só não quis lidar com aquilo porque você tava apaixonado, mas tá lá, gente, ninguém é perfeito, certo?
Faz parte mesmo, né? Agora, como transformar a paixão em amor?
Aí que é o jogo. E aí eu li um texto tão lindo da School of Life. School of Life, esse projeto sobre o qual eu sempre falo aqui no programa, do Alain de Botton. Alain de Botton.
Tô com o livro dele aqui pra indicar hoje.
Que a Bárbara vai, inclusive, indicar o livro dele. Eles têm um texto no site deles em português, não é nem no inglês, não, gente, tá fácil. Que chama Por que nos apaixonamos por certos tipos de pessoas. Gente, é a 10ª vez que eu gravo esse trecho. Eu não conseguia falar essa frase. E eles têm uma coisa tão bonita de... que a paixão é uma coisa que raramente é de longo prazo, como a gente falou. E sugerem que se a gente quiser melhorar nossos relacionamentos, se a gente quiser ter relacionamentos saudáveis, que façam bem a gente, ao outro, a gente deve examinar o amor de forma racional, mas sem abandonar a parte que é instintiva. Porque a paixão é instintiva, né? É você olhar para aquela pessoa e falar assim, peraí, tem alguma coisa que eu gosto ali que vai me fazer bem, e eu sei que eu posso fazer bem essa pessoa. O segredo é usar esse instinto e aperfeiçoar esse instinto para você poder ter uma vivência de amor saudável e legal, né? Duradouro ou não, né? Que seja eterno, como é que o Vinícius falava? Que
eterno
seja eterno
enquanto
dure, posto que vira, como é que é? Chama a gente. É uma frase tão clássica, eu não lembro.
Que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure.
Isso! Ai,
o soneto, e é muito importante, é muito interessante, porque este é o soneto da fidelidade.
É lindo, gente. Tem antologias lindas do Vinícius de Moraes, Os Apaixonados. Eu tenho uns 2, 3 livros do Vinícius aqui, que eu sempre leio quando eu tô apaixonado, eles estão parados agora.
Ai, que legal, Ti.
Mas eu sempre tenho esses livros porque é aquele... Viver aquele amor. E o Vinícius era dramático, né? Já tenho até um pra ficar melhor. Eu já tô até me escapando, que eu não tinha. Já entra esse. E aí, voltando um pouco pro texto lá do School of Life, eles citam 3 coisas que eu acho tão bonitas pra explicar por que, que a gente se apaixona por alguém e fica com alguém. Eles falam do instinto de completude, um instrumento de aprovação. Gente, parece tudo difícil, mas a gente vai conversar sobre, vocês vão ver que é super comum. E eles falam também do instinto de familiaridade. O que, que é o tal do instinto de completude? É, a gente é incompleto, né? Faltam algumas qualidades psicológicas e físicas. Pode faltar calma, criatividade, conhecimento prático, coordenação motora, força, sensibilidade. E aí é meio que natural, parece que a gente é impelido a buscar no outro essas coisas que a gente não tem. Não tô falando que a gente tá andando por aí pela metade, gente.
Não, mas é um sentimento, não, mas é um sentimento. A psicanálise, Freud explica muito. Freud também explica muito isso, assim. O ser humano sente, nasce com essa falta. E aí a gente passa o resto da vida tentando entender como lidar com essa falta. Às vezes a gente busca no outro, às vezes a gente tenta se completar de alguma maneira, às vezes a gente aceita que a gente tem essa falta e a gente nunca vai conseguir completar. Mas nesse processo da paixão, tem esse instinto que o Thiago falou.
E esse é o jogo, né? Eu acho que você falou uma coisa muito interessante aí, é que a gente, quando a gente entende quem a gente é e a gente conhece as nossas fortalezas e as nossas fraquezas, é mais, não é mais interessante. Eu acho, não, eu acho interessante sim, né? Eu olhar hoje pro meu namorado e ver que tem coisas que ele sabe fazer que eu não sei fazer e eu adoro o que ele sabe fazer. Que seja por ele, não tô dizendo que ele vai fazer por mim, né? Habilidades que eu admiro, que ele tem, que eu não tenho e eu tô bem satisfeito com as coisas que eu sei, né? Mas eu achei interessante como é... A gente, de alguma forma, busca coisas que às vezes a gente não tem ou que não sabe naquela outra pessoa, né? E é bem legal, achei bem legal isso, achei bonito, tá? Sou romântica? Sou romântica.
Não, eu acho muito. É que quando eu penso em paixão, e aí eu falei, né, pro Thiago. O Thiago, a gente já falou aqui, o Thiago ama esse sentimento de estar apaixonado e tal. Eu já tenho um pouco de medo. Pra mim, a imagem definitiva do que é uma paixão é Romeu e Julieta.
Off, que desgraça.
É uma desgraça, gente. Eles se conhecem. Primeiro que a história toda dura uma semana, né? Então tem essa coisa da paixão que ela te faz acreditar muito rapidamente que aquilo é para sempre, quando a gente hoje em dia já sabe que não é. E aí, claro que a gente tem que guardar as proporções dos romances líquidos, como a gente já falou aqui, que a gente nem gosta.
Sim, nem gostamos tanto dessa expressão, mas vamos
assim,
lá. Mas
assim, hoje em dia, o aumento das possibilidades amorosas e das pessoas, né, porque se tu pensar 50 anos, a pessoa tinha que casar com o primeiro amor, com a primeira paixão. Eram poucas possibilidades as pessoas que tinham.
Quando era por amor, né, amiga?
Quando
muitas
era
vezes casava
por amor,
com o vizinho,
exatamente.
Né?
Então, assim, eram pouquíssimas as pessoas que tinham a chance de se apaixonar várias vezes, como eu falei antes agora, e aprender com a vida, que, né, que tu sobrevive às paixões, que tu cresce, então pode aproveitar. Então, Romeu e Julieta é isso, né? Em uma semana, eles se apaixonam loucamente, sendo que, pouca gente lembra, mas no começo, o Romeu estava apaixonado por uma outra menina, né?
Sim.
E aí, eles se conhecem, se apaixonam, e aí, é todas essas famílias opostas. E aí, também tem isso da paixão proibida, dá mais gás para paixão, né?
Sim, sim.
E também mexe ali com os teus hormônios, do desafio, da conquista.
Eu fiquei muito preso no baixa racionalidade. Você não consegue pensar direito quando você tá apaixonado. E aí que as grandes cagadas acontecem, gente.
E aí,
acontecem,
cara, enfim,
mesmo.
Né, no fim, os dois morrem, né? Não esqueçamos disso. Spoiler de Romeu e Julieta,
pode? Puta que pariu, só é o que me faltava, né? Reclamar de spoiler de Romeu e Julieta, gente. Faça-me o favor, hein? Não quero saber dessa choradeira no meu Twitter, não, tá?
Não, gente.
Tem que saber essa história. Que isso, gente, todo mundo sabe. Inclusive, o Shakespeare lida muito com esse amor apaixonado, né?
Sim.
Grandes paixões, baixa racionalidade, grandes loucuras. É uma leitura bem interessante pra se fazer também. Eu acho muito difícil. Não sei se eu vou... Eu acho que eu li um Romeu e Julieta bem já adaptado, sabe?
Olha, eu acho que tem uma coisa muito legal sobre Shakespeare, que ele tem boas adaptações no cinema.
Isso.
Muito Barulho por Nada, é uma adaptação incrível com o Kenneth Branagh e com a Michelle Pfeiffer e com a Emma Thompson.
O Branagh, inclusive, tem bastante
Branagh
Shakespeare
é especialista,
no cinema.
Pode, não precisa nem botar no Google Shakespeare filmes, coloca Kenneth Branagh filmes.
Ele fez muita coisa. Muita coisa legal. Eu acho que ele tem Rei Lear, ele tem Hamlet, tem tudo. Assim.
Tem um livro que eu li que eu ia indicar, que eu tava procurando os livros que eu ia indicar hoje no Pra Ficar Melhor. E eu achei um livro aqui na minha prateleira que eu li há muito tempo, quando eu trabalhava na Cosmo, que chama. Eu não tem versão em português, gente, tá? Infelizmente, chama All About Love. A autora chama Lisa Apinagnese. E é. O subtítulo é Anatomy of an Unruly Emotion.
Que é de uma... É a anatomia de uma emoção nova? Como que é?
Não,
é early emotion?
Unruly.
Acho que é
indisciplinada.
Unruly.
Sem regra. Rebelde.
Isso, unruly. Isso.
E aí esse livro, gente, é um livro bem grosso, tá? É um livro meio aquele livro pra tu ter e tu marcar. E ler, o meu é todo marcado, inclusive. Pra tu ler algumas coisas. E ele fala justamente sobre isso. Ela faz um apanhado muito interessante dessa parte biológica, ela faz dessa parte psicanalística, ela fala de Shakespeare, ela fala das relações modernas. E é muito interessante porque o que eu acho mais doido, a gente se sente, eu quero falar isso de uma forma sem ser muito dura e racional, gente, peraí.
Mas pode, a gente fala que a gente vai arrumando aqui, conforme sai.
É porque, cara, você não é especial porque você está apaixonado por alguém e alguém está apaixonado por você.
Ai, que dureza!
Assim, a gente, essa falta, porque eu lembrei quando essa falta que tu falou, tá todo mundo buscando a coisa que a gente fala da cara à metade e tal. Então, o amor, ele é esse sentimento que o nosso cérebro inventou para nos ajudar a nos sentir mais completos. E aí, o que é legal é a gente tentar expandir esse amor pro amor de amigos, às vezes, o amor da família, o amor pela gente mesmo. Porque a paixão, sim, ela é maravilhosa, como o Thiago disse no começo, mas às vezes tu te... muitas vezes, é isso que me deixa mais preocupado com a paixão, eu já falei, é a gente esquecer da gente. Então, como é que a gente faz pro paixão virar amor? E aí, isso é uma das conclusões que eu tirei lendo o livro, tá? Não tá escrita no livro, é minha interpretação, gente.
Sim, sim.
É, quando a gente se ama e depois de uma relação muito apaixonada, a gente consegue voltar pra gente e se encontrar dentro daquele relacionamento... essa paixão vira amor, porque é um lugar mais seguro para se estar.
Exatamente, mais seguro e mais saudável, inclusive, né? Olha o que acontece no nosso corpo quando a gente está apaixonado, é realmente um estado que tem que ter, tem que acabar, porque se você passar 20 anos vivendo esse fervor, essa loucura, essa alteração hormonal, deve ser muito terrível, essa dor de barriga, até dor de barriga tem gente que tem.
Dor de
gente.
Barriga, e porque assim, ó, tem outra coisa que ela também, que eu acho que a gente pode passar rapidamente, para não virar um outro tema, mas
sim,
que a paixão também traz um sentimento de posse, né? Que é o ciúmes.
Tem um bom programa de ciúme, hein, gente? Ouçam lá. Tem, né? Não inventei. Tem.
É, que é esse sentimento...
Vai falando aí que eu tô vendo se tem, peraí.
Que é esse sentimento de posse e de... É, ao mesmo tempo, a gente começa a enxergar o outro como ser humano, sabe? Se a pessoa olha, sim, pra outra pessoa, a pessoa é... Quando tu tá apaixonada, a pessoa é perfeita, né, Ti?
Ah, a pessoa é perfeita, falou, não tem
a
defeito.
A lasanha queimada é uma delícia. E aí, quando tu descobre que a pessoa pode olhar pra outras pessoas e sentir desejo também, tu te machuca, tu começa a ver as imperfeições da pessoa. E aí, essa é a virada da paixão pro amor ou pro fim. E tudo bem, teremos outras paixões, né?
Pois é, né? Eu achei interessante a ciência se propor a dar esse prazo, né, gente? Não é uma coisa, questão fechada, uma unanimidade. Alguns estudos apontam pra esse prazo 12, 18 meses. Achei interessante porque às vezes você olha pra trás, né, e viveu umas loucuras com ficantes, com determinados caras, determinadas garotas, que você olha e fala, gente, era uma paixão louca mesmo, né? E aí quando racionalizou, quando a gente se encontrou e começou a olhar pra aquilo, a gente percebeu, ih, não é pra nenhum dos dois, hein, vambora. Às vezes uma pessoa percebe antes de você, você demora mais, depois você sofre, acontece.
Eu acho que tem dentro da paixão essa fase, ou essas reações, né, de dor de barriga, de esquecer de comer, mas tem essas coisas muito maravilhosas, assim, de se perder no outro, de descobrir, de estar feliz por nada, só porque o outro existe, assim. Mas o mais legal da paixão, pra mim, é vê-la se transformar em amor.
Ai, é lindo, gente. É a lagarta que vira borboleta, né?
É a lagarta que vira borboleta. Esse é o meu lado fofo, romântico, assim. É transformar aquele sentimento intenso, que é fogo, posto que é chama, como disse o Vinícius, e diminuir o fogo, mas ficar lá no banho-maria para sempre, sabe? Para sempre,
exato,
enquanto dure, de novo, falando do Vinícius,
né? Mas também não vamos viver os nossos amores na nossa vida pensando que eles vão acabar, gente. Isso não é vida, né? Pelo amor de Deus. Que isso?
Não, quando a gente entende o ideal, tá, gente? É quando a gente entende a finitude, a gente aproveitar mais, na verdade, né?
A finitude
é que nem a vida,
tudo,
gente.
Né?
É que nem a vida. A vida vai acabar. Então, por isso que a gente não tem que ficar ali parado esperando as coisas acontecerem.
Essa semana, inclusive, a gente postou no Estamos Bem uma frase do meu filme favorito, Feitiço da Lua, que é: tudo é temporário. Tudo é temporário. Não tem desculpa. Então, vamos aproveitar. O que é bom vai passar, o que é ruim vai passar também, gente. Então, é isso, né?
Exatamente.
Deixa eu só falar, a gente já tem que ir pros casos, viu? Que a gente já tem bastante programa.
Tem um monte de caso.
Eu queria só falar as duas coisas que eu li no texto do School of Life, gente. Vocês podem lá olhar. Eu vou fazer como a Bárbara faz, de verdade. Vou postar o texto lá no nosso Twitter, no Estamos Bem Pod, pra vocês lerem tudo. Mas eles, como eu falei desses... desses pontos antes, eu só queria falar dos dois pra gente concluir, né? O texto fala do sentimento de aprovação, né? E aí, muito rapidamente, que é aquela sensação de que você não precisa explicar muita coisa pra aquela pessoa te entende. Tem um encaixe, tem um borogodó, tem um negócio, né? Parece que a gente é magicamente compreendido. Isso não quer dizer, gente, que não exista trabalho, né? Amor é manutenção diária, é conversar, é se expressar, é falar. Mas tem aquele clique. Esse filme do Adam Sandler é bom, né? Clique, não é?
Tu gosta, tu é um Sandler,
eu
né?
Sou Sandler. Então tem esse do clique, né? Que eles tratam como aprovação. E a história do instinto de familiaridade, eu achei muito bonita também. Porque é aquela sensação de que quando a gente tá com uma pessoa por quem a gente se apaixonou e de repente isso vai evoluir para um grande amor da sua vida, aquela sensação de estar em casa. E não tem nada melhor do que você estar do lado de alguém e se sentir à vontade para ser você mesmo, né? Com seus defeitos, com as suas coisas, com as suas qualidades. Então, esse conforto, essa é a delícia do amor, gente. Então, a paixão precisa evoluir, né, amiga?
Exatamente. E assim, se não evoluir essa paixão, calma que outra vai.
Outras virão. Casos?
Casos, please.
Não estamos bem. O que é o não estamos bem, Bárbara dos Anjos Lima?
Ah, é aquele negocinho que eu tenho que descer até o fim da pauta pra ler a frase certa, né? É a sua vez, Benzinho. Está passando por algum problema? A gente vai te ajudar. Toda quarta-feira a gente faz um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do programa e convocando geral para mandar os casos para podcast@gmail.com. Sim, gente, no e-mail, bonitinho, pra gente ter ali organizado, guardado o que você quer contar pra gente, tá? Mande o seu.
Boa! Eu separei muitos casos, a gente vai escolher alguns. Assim, de verdade, foram, assim, 300 milhões de casos. Alguns deles a gente leva pra live, gente, não tem problema. Vocês acompanham a gente amanhã. Quem tá ouvindo o programa segunda-feira sabe que amanhã a gente tá ao vivo lá no Instagram, 6h30. Então, se seu caso não aparecer aqui, talvez apareça lá. Então,
assiste a gente, ainda tem chance,
né,
de aparecer.
Pois é.
De ser respondido.
Vou ler o primeiro aqui, tá bom?
Vai lá, amigo.
Paixão morna? Oi, minhas alegrias da segunda-feira. Ai, que legal.
Ai,
a gente
que
ser
fofo.
A alegria da segunda-feira de alguém, né, gente? Eu tô quase achando esse dia bom agora, vamos lá. Na quinta temporada eu vou gostar. 100%. Meu nome é Kennedy e namoro o Eric desde 15 de março de 2019. Isso mesmo. O pedido de namoro foi feito um dia... E dois dias depois, entramos em quarentena. Gente, que situação começar a namorar na quarentena. Vamos comemorar um ano de namoro junto com um ano de pandemia. Puta merda. Sei
não,
que
não,
é triste.
Não, então peraí, calma. Oi. Então não é 2019, é 2020.
Menina, eu não fiz isso essa semana. Achando que ano passado era 2019, é porque a gente tá no 2020B, né?
Gente, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Tá certo, gente. O menino Kennedy cometeu o mesmo erro que eu cometi... Que eu cometi essa semana, ano passado foi 2020, a gente tá em 2021, Brasil. Então vamos lá. Sei que é triste, mas ficamos muito juntos. Acabamos morando juntos praticamente a maior parte do tempo, para evitar manter os parentes em risco. Olha, arrasaram na OMS ainda, hein? Tô apaixonada por esse casal. Sendo assim, o primeiro ano de namoro não teve jantares fora, cineminha, viagens, nada normal que um ano de namoro tem. É, né? Era pra ser mais agitado,
mas
gente.
Mas teve um morar junto que também não é qualquer namoro que tem,
pois
né?
Pois é,
já de
né?
Cara.
Tem uma pulada de etapa grande aí, né? Acabamos ficando muito presos a filmes, jantares, o que tem sido ótimo. E eu estou amando. Porém, sinto que ele está um pouco pra baixo com tudo. E talvez se sentindo entediado, carinha triste, ele botou aqui. Fico com receio que ele possa estar achando que a vida de namoro seja chata e boring por isso. Boring, né, gente? Deixa eu usar minha pronúncia. Por mais aventureiro e divertido que eu seja. Mas não posso fazer nada disso agora. É, bicha, fica aí com a sua máscara. Fico com esse receio por esse ser o primeiro namoro dele. E estou extremamente apaixonado. E quero casar com esse homem. Olha lá.
Eu não quero casar com esse homem.
Gente, se na paixão já estamos passando por isso, será que a fase rotineira do amor vai ser surpreendente ou já queimamos esse cartucho? Desde já, olha, e-mail do cartório, gente. Desde já, aguardo o retorno, né? Atento aqui para ouvir a resposta de vocês. Amo vocês e vamos ficar bem. Vamos sim.
Kennedy. Será que esses nomes são verdades? Kennedy e Eric? Casal Carrick?
Predestinados, o casal Carrick, né?
Ó, duas coisas. Primeiro, eu acho que sim, como eu falei lá sobre o meu relacionamento mesmo com o Marcos, acho que a gente tem ondas de paixão dentro do nosso relacionamento. Então, nada está perdido, tá? Agora, sim, eu acho que a quarentena fez as coisas mudarem. A gente está vivendo isso, a gente ainda não sabe muito bem quais serão as consequências psicológicas em todo mundo, né? Eu tenho analisado muito isso nas crianças, porque eu tenho uma filha, né? As consequências dela estar em casa, convivendo com menos crianças, não estar na escola, são muito visíveis. Eu acho que criança é um anjinho de luz, né, Thiago, que tu fala?
É um anjinho de Deus, eu falo.
Anjinho de Deus.
E eu acho que a criança é mais fácil de observar, ela sente isso, mais verdadeiramente, né?
É isso que eu ia falar, que a criança ela é quase um... Como é que é essa palavra, gente? Um objeto de estudo fácil, assim, né? Não
basta uma palavra. Sim. Porque a gente tende a esconder as emoções, né? A tentar lidar, fugir das coisas. A criança vai deixando rolar,
né? É id, né? É só id. Aí, então, eu acho que, assim, é claro que as relações foram prejudicadas desse período. Sabe? É claro que amizades se distanciaram porque tu conhecia aquela pessoa, porque tu via toda ela toda semana, vocês se encontravam na academia, no inglês, no bar, pra, sei lá, jogar bola.
Ah, no bar.
E agora tu não vê mais. É um desafio pra algumas amizades. Sim. E pros relacionamentos. Algumas pessoas como tu, que ficaram juntos muito rápido, pensaram rápido, até parabéns, né? Porque conseguiram fazer isso de um jeito muito bom. Mas é muito rápido, é muito intenso, né? Tu tá indo morar com uma pessoa no minuto dois. Então, talvez a gente demore ainda para entender quais são as consequências reais das relações humanas durante a pandemia. Acho que os psicólogos, os psicanalistas, os filósofos...
Amiga, estão tendo muito trabalho, isso, né? Estão estudando muito isso. Tá bem difícil para a área, viu? Um beijo aos psicólogos. Muitos psicólogos que acompanham a gente, repostam os nossos programas, repostam a gente lá nos stories... Eu tenho visto que eles estão ralando demais para tentar entender como a gente está e como a gente vai ficar, né?
Então, o que, que eu acho? Eu acho que ele também, por outro lado, ele tá falando que depois de um ano, ou seja, 12 a 18 meses, ele tá sentindo que o Eric tá dando uma baixada. Então, pode ser que esse período mais de paixão esteja passando e eles estão se caminhando para um relacionamento mais estável, mais amoroso, que... Tem algumas diferenças, pode ser muito melhor, eu espero que seja, torço para que seja. E quem sabe daqui a pouco, quando a vacina chegar, quando as coisas passarem, vocês façam essas viagens loucas, né? Curtam, transem no meio da rua. Cuidado, gente, não, transar no meio
para.
Da rua.
Para! Ai, pronto, já fala que é gay, já fala que é promíscuo.
Eu não, tô falando de mim, gente, sou hétero, já transei na rua, cara.
Ah, eu também, isso? Amiga, nossa, mas acho que isso eu não faria mais hoje em dia, sabia?
É que a idade chega também, né?
Eu gosto mais confortável atualmente.
A gente gosta de uma caminha quente, mãe, sol, né? Com muitos fios. Né? Aí quando tá muito quente, a gente gosta de um ventilador no ar-condicionado.
Pois
né?
Gosto
de poder botar o pé no chão, lavar a mão, depois tomar um banho. Tudo a gente gosta quando a gente tá mais velho.
Isso, comeu um café da manhã gostosinho.
Mas, Kennedy.
Eu queria dizer pro Kennedy, a gente já tá vivendo essa situação. Tu quer arrumar mais problema, gay? Relaxa. E pensa se não é você que está incomodado com o marasmo que estamos todos vivendo, não só você e o Eric. E você tá jogando pra ele. Ai, o Eric tá achando esses aqui chato. Não, é você que tá achando chato. E tá chato mesmo.
E tá chato pra todo mundo. Pra quem tá casado, pra quem tá no 50 anos de casado, pra quem tá 6 meses de namoro, pra quem tá solteiro, pra todo mundo,
então,
entendeu?
Assim, tá chato, tá entediado. O Eric pode estar... entediado também, que nem você. Tá todo mundo achando tudo chato. O negócio é vocês irem conversando e lidando com isso. Relaxa, eu acho que é o que a Bá falou. Uma hora aí, vacinados, vocês viajam, vão pro cinema, fazem o que quiser.
Então tá, vou ler o próximo, tá? Que eu já amei o título. Eu me apaixonei pela pessoa errada.
Aliás, esse título me deu um trabalho, porque tem 20 casos com esse título. Então eu tive que escolher um que representasse... A todos. Então, se você mandou esse e-mail, eu me apaixonei pela pessoa errada.
E se você está apaixonado pela pessoa errada também, mas não mandou um e-mail, este caso é pra você também.
Pronto.
Oi, benzões. Tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Por favor, inventem um nome pra mim. Eu tenho 23 anos, sou do signo de Áries, com ascendente em Libra. Olha, ele é Thiago com ascendente em Libra.
Olha, exatamente.
Vim contar meu caso na
Eu
esperança...
Eu acho que é uma menina, viu?
Ah, vamos ver. Então, a gente inventa o nome depois que acabar, quando a gente descobrir.
É.
Vim contar meu caso na esperança de receber um conselho de vocês. Eu sempre tive muita dificuldade de conhecer pessoas, principalmente por uma certa fobia social que venho trabalhando na terapia, que já melhorou bastante. Nunca namorei e sempre fugi das oportunidades de conhecer pessoas. Só que algo mudou. Eu comecei a conversar com um cara que adicionei no Instagram e conversamos por um tempão, até que nos encontramos e começamos a ficar. Desde o início, a gente se falava todos os dias. Nos víamos toda semana, jantávamos juntos e até cheguei a conhecer alguns amigos dele. Isso me fazia acreditar que a gente tinha algo sério ou estávamos caminhando para isso. Mas tinha uma intuição de que eu estava interpretando tudo errado. Então perguntei para ele o que a gente tinha. E a resposta foi, estamos ficando, mas sem cobrança de monogamia. Fui sincero, cara.
Falou, deu, mandou a real.
É claro que eu continuei ficando, me envolvendo cada vez mais, e sinto que, pela dificuldade de me relacionar com outras pessoas, acabo colocando ele numa posição muito importante na minha vida. Sei que ele ainda usa o Tinder, o que me deixa muito magoada, mas não consigo tirar ele da minha vida. Estamos ficando faz 6 meses, e essa conversa foi há 4. Parece que não consigo me soltar dele. Até tentei conversar com outras pessoas, mas não consigo ter interesse. Não tentei ter outra conversa, pois eu acho que a resposta vai ser a mesma. E não quero perdê-lo. Às vezes, penso que ele não superou alguém, ou que ele tá comigo procurando algo melhor.
Já tá inventando coisa na cabeça.
Só que eu tenho medo de ficar eternamente tentando conhecer pessoas e não conseguir encontrar esse vínculo novamente. Eita, mana.
Eita.
O que eu faço? Devo insistir, conversar, ficar um tempo sozinha? Help. As segundas são melhores com vocês. Ai,
olha,
que amor.
Bonitinha.
Desculpa o textão e um beijo com muito carinho pra cada um. Qual é o nome dela, Ti?
Renata. Poxa, a situação da Renata, né? Porque ela tá apaixonada, ela quer que esse relacionamento evolua pra uma coisa e a pessoa não quer, né?
Cara, assim, ó, eu acho que tem gente que é filha da puta em alguns momentos da vida.
Tem.
E a gente também já foi, tá?
A gente também já foi, pois é.
Mas eu não tô achando que o Renato aqui tá sendo por enquanto. O que eu acho que ela tem que dosar ali, na verdade, é a expectativa dela. Uma coisa é ela não querer, ela ainda querer mais coisas com ele, ela tá totalmente no direito, mas ela tem que trabalhar com o que foi oferecido. Óbvio que a gente quer mais quando a gente tá apaixonado, né? Óbvio que a gente faz planos.
Sim, e aí ela começa a fantasiar, né? Ela começa a fantasiar aí, não pode fantasiar, né? Aí tem uma outra pessoa.
E ao mesmo tempo eu entendo, porque essa parte, é por isso que eu falo que essa parte pra mim é muito angustiante. A gente não se sente totalmente à vontade pra ter conversas importantes, sabe?
Não, porque não tem tanta intimidade ainda, né?
É muito difícil se abrir, expor a sua fragilidade pra alguém. E aí, daqui a pouco, tu não vai receber a resposta que tu imaginava, ou nenhuma resposta, ou uma resposta pior, né? Então, é muito desafiador, realmente, essa situação que a Renata tá. O meu conselho pra ela é tentar ver as coisas com mais leveza. Nem sempre é fácil, mas assim, se ela conseguir curtir os momentos que ela tá com ele, e quando ela tá com ele, se ela tá com ele ainda e tá feliz, porque pelo jeito que ela tá falando, parece que às vezes ela tá com ele e já tá pensando, ele tem outra, ele vai me largar. Se virou essa situação, talvez ela tenha que parar de ficar com ele. Se
eu
ela ainda consegue, acho. Se ela ainda consegue estar junto dele e se divertir e curtir o beijo, a transa, o cinema ou qualquer coisa, o jantarzinho, então continua e tenta botar pra escanteio esses sentimentos aí, sabe? Negativos.
Tem uma frase da Maya Angelou que eu amo. Maya Angelou é grande autora, cantora, atriz, produtora, ela bailarina, ela foi tudo, Maya Angelou.
Nossa, tudo mesmo.
Morreu tem uns 5, 6 anos. Uma
Diva da
americana.
Oprah.
Diva da Oprah, né? Mestre da Oprah. Ela tem uma frase que eu amo, que me lembrou o momento em que o cara falou pra ela, ó, não tô, quero ficar nessa. Ela dizia assim, when someone shows you who they are, believe them the first time. Quando uma pessoa fala pra você o que ela é, acredita no que ela falou. Então, ele falou pra você que ele não quer nada além disso. Acredita, ele disse. Não ficou pensando, mas será que ele quis dizer mesmo?
Não, ó, não. Ti, não. O que ele disse foi, estamos ficando, mas sem a cobrança da monogamia.
Então, ele falou.
Ele não falou que ele não quer nada com ela.
Mas ele falou que não quer a cobrança da monogamia. Ele tá vendo outras pessoas.
E às vezes isso quer dizer isso. Pois a gente às vezes também tá apegado ao relacionamento monogâmico e existe amor no relacionamento do poliamor. Existe.
Exato, amor. Mas o que eu tô dizendo é que ela tá fantasiando. Ah, mas será que tem outra? Mas será que não sei o que lá? Mas será que ele não esqueceu alguém? Não, ele só não quer ser monogâmico. Acredita.
Agora, pra ti é importante a monogamia? Pra Renata?
Ah, pois
aí
é.
Aí também, eu acho que assim, ele já deu o recado dele, tá claro. Qual que é o teu recado que tu quer dar pra ele? Fala, ó, então, pra mim a cobrança da monogamia é importante, Renatão. Acho que não vai dar.
Exato, gosto, a gente precisa saber o que a gente contigo, quer, né?
Gosto muito de ficar contigo, pra mim, sou muito feliz e tal, mas... Ah,
eu
depois
quero
desse
mais,
tempo, eu
quero outras
mais.
Coisas.
A monogamia, pra mim,
coisas.
É importante. Aí é difícil, Renata. É aquele momento que, sim, ele pode dizer, então não dá, vamos terminar. E aí, faz o quê? Volta pro episódio aquele no pé na bunda. Vai passar. Eu sei que tu tem essa coisa específica da história da fobia social, que tu, que bom, tá desenvolvendo, tá analisando na terapia, tá, né, tentando superar. Mas todo mundo passa por isso em algum momento na vida. Eu espero que ele se apaixone por ti também, que vocês sejam muito felizes, tá? Mas eu acho que tu tem que prestar atenção agora nos teus sentimentos. Tá bom ficar com ele ainda? Tu precisa da monogamia? Tenha essa conversa de novo com ele. Ela falou, ai, não consigo, não tentei ter outra conversa, pois acho que a resposta vai vir da mesma que antes e não quero perdê-lo. Talvez tu já tenha perdido ele do jeito que tu precisa, sabe? Talvez tu não tenha ele. Tu não perdeu porque tu nem tem ele do jeito que tu acha que tu quer.
Pois é, nem teve, né? É o que você
claro
precisa.
Isso, assim,
acho que ficou
parte...
claro, sim, amiga. Ficou bem claro. Ficou bem claro. Será que a gente lê mais um? Será que a gente vai
acho
pra
que
ficar
a gente
melhor?
Pode ler mais um. Acho que a gente pode ler mais um. Escolhe
tá
um
bom.
Aí.
Eu vou pegar o mais curtinho aqui, ó. Tudo ou nada. Olá, meus benzões. Sou uma mulher hétero e vocês podem me chamar de Dulce. Amei o tema da semana e vou contar meu caso. Acho que me saboto muito na hora de me apaixonar. Analiso várias e várias características do boy para colocar ele no patamar de the one, o único. E quando ele chega lá, ou eu enjoo, ou ele para de me dar atenção. Nesse segundo caso, eu ainda fico remoendo a minha paixão por um tempão e me fecho para novas relações. Ixi! Assim, sou praticamente um tudo ou nada. Enfim, estou ficando com um boy agora e estou tentando avançar na relação da maneira mais leve possível. Preciso de dicas para não ser a emocionada da relação ou ignorar ele para sempre. Caso seja relevante, aí parece sempre que os benzinhos vão falar uma coisa muito importante, mas é isso, ó. O meu signo é leão, e meu ascendente e minha Vênus são em virgem. Amo o trabalho de vocês e amo segundas-feiras. Ó, o projeto ressignificando a segunda tá firme
tá
e forte.
Tá bombando.
E aí, isso? Amiga, ou ela quer estar doida de paixão ou ela não quer nada com o boy. Tem o meio termo, Libriana?
Óbvio que tem, gente. A vida é procurar esse meio termo. Esses dois opostos não duram, gente. Os extremos, eles existem pra gente encontrar o meio termo, tá? Ali de novo. Tese, antítese, síntese. Eu acho que a gente sempre tem que sempre lembrar que não, a vida, o radicalismo nunca é bom.
Exato.
Não acha, Ti?
Eu acho que assim, não, nada é tudo ou nada.
Eu sempre busco meio termo como uma libriana e eu vivo minha vida nesse pensamento que é o método dialético de Hegel, tá? É a tese, a antítese e a síntese. Então, vamos lá. Ela quer os dois extremos. Não vai ter. Não dura. O radicalismo não dura, gente, porque a vida ela é cheia de nuances. O preto no branco.
Existe uma idealização muito grande dela em relação aos parceiros, né? E ela já entendeu que ela idealiza, hiperanalisa, né? Ela cria uma história na cabeça dela de que aquela pessoa é... Eu consigo entender essa situação de paixão, né? E aí, quando acaba aquele frisson, ai, não quero saber mais. Mas eu acho que você não se conhece direito, né? Então você não vê a pessoa direito, porque você não sabe nem quem você é.
E sabe o que eu acho? Uma coisa que a gente fala muito aqui no Estamos Bem. Olha pro outro com o olhar que a gente olha pra gente. E vice-versa, né?
Exato.
Então, tu tem muitas nuances. Tu também não é ou tudo ou nada. Tu não é... Nenhum ser humano, ele é só uma coisa. Todo mundo...
Não, a gente é várias coisas, boas e ruins, né?
Então, até nas coisas que tu tem certeza, tu muda às vezes. Então, a gente tem as nossas camadas, os nossos meandros e os teus the one que aparecerem, também vão ter, sabe? Então você não pode colocar a pessoa numa caixinha e achar que ela nunca vai sair de lá. A gente tá mudando o tempo inteiro na vida.
Exatamente.
E a pessoa que estiver do teu lado também vai estar mudando o tempo inteiro.
Então, Dulce, minha filha, você é apaixonada clássica mesmo. Quando acaba o estado de paixão, você não quer viver a realidade, mas vem pra realidade. A realidade é ótima. Melhor lugar para se viver é o mundo real. Você vai gostar demais. Vamos pra
ficar melhor? Pra ficar melhor? Aqui a gente indica filmes, séries, livros, rolês que tenham a ver com o tema do programa. Posso começar, Ti?
Pode começar.
É, na verdade, eu voltei pro episódio 27, gente, que é aquele sobre relacionamentos amorosos, que é com o nosso queridíssimo amigo Felipe Cruz. E lá naquele programa eu dei uma dica que eu vou reciclar aqui, porque é o meu livro.
Tá roubando, hein?
Calma, que tem dica pra tudo. É, que é o meu livro favorito sobre amor, como o Thiago sempre fala aqui da School of Life, que foi fundada por esse filósofo chamado Alain de Botton, filósofo suíço, quase que eu falo sueco, por isso que eu parei, fiz a pausa, que é a piada que sempre dá errado na nossa live, né?
É verdade, né?
É, esse livro é um livrinho curtinho, gente, pequenininho, assim, tem 200 páginas, mas é daqueles livrinhos de pocket, sabe? A versão que eu tenho, tá? Tem várias versões. E é que ele conta sobre um casal que se conhece no avião e se apaixona. E ele conta justamente sobre os primeiros momentos da paixão e sobre como esse sentimento mexe com a gente. É incrível, incrível. Esse livro, pra mim, ele é... Todo mundo tem que ler. Todo mundo tem que ler, porque ele define os relacionamentos, ele faz a gente...
É muito bom mesmo, gente.
É inacreditável, assim. Eu li na faculdade, já li várias vezes. Eu tenho tipo, 4 versões, tipo, porque eu dava de presente de aniversário pra todo mundo. Eu te dei um, não te dei, Ti?
Você não me emprestou, eu te devolvi, ou você me deu. Se você me deu, tá aqui em casa ainda.
É, esse livro, ele explica muito como a paixão e o amor mexem com a gente.
Sim,
tá?
É muito legal mesmo.
Estou reciclando essa dica e também vou reciclar a dica do Fê, que é a trilogia Antes do Amanhecer, que é Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes do Anoitecer, que também é um filme que acompanha o Antes do Amanhecer, principalmente, um casal se conhecendo, é o Ethan Hawke e a gata, que eu sempre...
Julie Delpy.
Que se conhecem no trem. É engraçado, porque no ensaio de amor eles se conhecem no avião. E no amanhecer eles se conhecem num trem. Se conhecem na Europa. Se conhecem, se apaixonam, passam uma noite juntos. E aí a trilogia vai acompanhando esse relacionamento ao longo dos anos. E o primeiro é muito sobre paixão. E sobre, né, se encontrar com uma pessoa e se conectar localmente. E aí não vou dar spoilers, mas do primeiro pro segundo a gente vê a paixão terminando. Isso é muito interessante. E, por último, a dica específica deste programa, que não está sendo reciclada, mas já indiquei uma vez no Wanda, lembrei depois. é um livro chamado Romance Moderno, uma investigação sobre o relacionamento na era digital, do Aziz Ansari, que é um comediante e ator, que é do Master of None. Sabe, Ti?
Belíssima série, gente.
Também fez Parks and Recreation,
Saturday Night Live. Não fez. Tinha uma atriz que imitava ele no Saturday Night Live, que era igual a ele.
Ele teve uma mini tentativa de ser cancelado um tempo atrás também.
Teve.
De uma mina que saiu com ele e falou que o date foi péssimo. Eu, sim, analisando a situação, que, né, escutem o nosso episódio com a Nina Lemos, aquele sobre cancelamento, que não devemos cancelar as pessoas assim tão facilmente.
Sim.
E dois, não achei que era uma história que merecia que cancelasse o cara. Esse livro ele escreve junto do Eric Klingberg, que é um professor de sociologia da NYU, da New York University. E ele faz um estudo real mesmo, sobre os relacionamentos, sobre a paixão em tempos modernos. Então ele faz muitas coisas interessantes. Ele vai ver as pessoas que se apaixonam pelo aplicativo. Ele vê... ele vai para vários países. Ele vai para a Argentina, ele vai para a Índia. Vê como as relações de paixão mudam diferente da cultura. E ele analisa o apaixonar-se na era digital. É muito bom esse livro, gente. Eu recomendo muito que as pessoas leiam. Porque ele faz uma análise... quantitativa, mas qualitativa também.
Muito bom, muito bom. Master of None, eu sempre falo desse episódio no EA Gay. O episódio Thanksgiving ganhou o Emmy de melhor roteiro.
É,
deu o Emmy pra Lena White. Lena White, uma mulher negra, lésbica. Eu acho que a primeira negra a ganhar Mulher Negra ganha prêmio de roteiro no Emmy. É lindo esse episódio, assistam essa série, gente. Eu tenho duas dicas. Essa semana eu tô tão pagodeira, porque era semana de carnaval, né? E aí eu tava lá ouvindo meus pagodes, meu Turma do Pagode, meu Pixote. Falei, quer saber? Vou ouvir esse álbum de pagode da Ludmilla, o Numanais. E não é que é bom?
Olha!
É bom. E, gente, o pagode é paixão, né?
É muito.
Eu me apaixonei pela pessoa errada. É, eu te amo. Eu te
encontrei.
A paixão
me pegou,
eu não sei viver,
tentei escapar, não consegui.
Eu não sei viver sem você. Então, assim, eu fiquei com essa sensação que paixão é pagode, amor é samba, entendeu? Então, eu queria indicar.
Olha, que bonito! Continuando a música de Rita Lee e Arnaldo Jabor, né?
Exatamente. Olha, se eles tivessem me chamado pra essa colaboração...
É amor e sexo lá, né? Mas enfim.
Então eu queria indicar o Numanice da Ludmilla. É a Ludmilla cantando pagode deliciosinho, músicas legais, tá muito bom. E indicar essa coisa linda, maravilhosa, que a Tereza Cristina canta Cartola, que é assim... Essa mulher, gente, é assim, é inigualável. É um show ao vivo. E ela conversa com a audiência, ela comenta as músicas, tá linda demais.
Então tem uma indicando paixão e amor também, né?
Tô indicando amor também, porque tem que evoluir, gente.
Mas paixão é aquela coisa, meu tio, só te interromper falando ainda um pouco claro. Do pagode, porque eu fico pensando, pagode é aquela coisa, pele na pele, o suor, né? É paixão mesmo.
Quero você, quero te encontrar, a gente tem que ficar junto, não vivo sem você. O pagode é isso, pagode é paixão o tempo todo. E o álbum da Tereza Cristina Canta Cartola tem tudo no Spotify, gente. Os dois estão lá. Tem uma música específica do Cartola que chama Vai Amigo. Que tem uma frase que eu acho que fala muito desse programa. Que a Tereza Cristina canta nesse álbum, que é assim. Todos têm seu drama, só não sofre quem não ama.
Ai,
é
que
isso,
lindo.
Gente.
Vamos terminar assim.
Esse homem era um poeta, né? Puta que pariu. Boa semana, meu povo! Ai, aliás, amiga, como que a gente te acha nas redes sociais?
Ah, então deixa eu ver que a gente não vai terminar com a frase de efeito. Eu vou fazer uma correção. Que eu falei que o Aziz ia pra Índia. Não, tá? Ele vai pra Buenos Aires, Paris, Doha e Wichita, no interior. Tóquio, Buenos Aires, Paris, Doha e Wichita, no interior dos Estados Unidos.
Boa! Errata já no programa.
Nas redes sociais, você me encontra como @dabárbara. No Instagram, no Twitter, no Clubhouse, no TikTok. Tô em todas as redes com @dabárbara, que é o Instagram da Bárbara, tá, gente? Não é o Dos Anjos Bárbara.
Ai, gente, os benzinhos são muito criativos. Gente, eu sou Luxo e Riqueza no Instagram, Twitter no Twitter. Me sigam lá!
E,
boa semana!
E o nosso podcast no Instagram está como Podcast Estamos Bem e no Twitter como Estamos Bem Pod.
É isso aí. Beijo, povo! Amanhã tem live, hein? A gente espera vocês.
Apaixone-se pela vida. Não, né, gente? Tira essa frase. Beijo, gente! Boa semana!
Tchau!
Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @podcastestamosbem e no Twitter, @estamosbempod.
Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva para a gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.